bom dia a todos. Pauta de reunião 05/2016, segunda reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Queria saudar os procuradores aqui presentes, ao doutor Machado, aos serventuários, enfim, a todas as pessoas que trabalham aqui na Procuradoria-Geral e dão suporte à reunião do Conselho Superior. Item 1.1, abertura, conferência do coro, instalação da reunião, já temos o coro estabelecido. Leitura, discussão, votação e assinatura das atas da 10ª reunião extraordinária, corrida 9 de dezembro de 2015, da 11ª ordinária, corrida 15 de dezembro de 2015. Submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Ordem do dia 2.1, comunicações referente às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. PROEG 18.14.010.047 e aí segue em números constantes da pauta. 2.2, comunicações referentes às instalações, conversões e procedimentos relacionados, PROEG 14.16.010.020, e segue o adiante o número da pauta também. O 2.3 tem apreciação para homologação das indicações dos promotores de justiça com objetivo de substituir os excelentíssimos senhores doutores procuradores de justiça Paulina Santana, no período de 7/1 a 5 de fevereiro, substituto doutor Silvio Roberto Matos Eusebio, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça. Substitui o doutor Eduardo Barreto da Fonte, período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro, substitui o doutor Wilton para exercer as funções do cargo de procurador de justiça. Rodomarco da Cimento, período de 1 de fevereiro a 1 de março, substitui o doutor Silvio Roberto Matos Eusébio. Item 2.4, apreciação, discussão e julgamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROEJ 34.15.01002, promotor de justiça de Frei Paulo. Relator, excelentíssimo conselheiro doutor Paulino de Santana, homologação, pedido de vista do excelentíssimo conselheiro doutor Celso Leão. Aguardamos um pouco, ele já houve o retorno do doutor Luiz Walter. Gostaria de ver o processo para a gente analisar se há concordância ou discordância, como é que ficou esse voto. Só para observar aqui, o voto do doutor Celso, muito embora tenha pedido vista, é pela homologação do arquivamento. Então, submeto a apreciação, homologado o procedimento enumerado ao item 2.4. O 2.5, apreciação, discussão e julgamento do inquérito civil PROEG 22.12.01050, da promotoria de Capela. O relator, doutor Paulo Lima, pela homologação, e hoje o pedido de vista do doutor Josenias França do Nascimento, com os autos e a palavra.
Na verdade, o nosso voto ainda não diz, não vai em desconformidade com o relator, mas nós estávamos querendo pedir uma diligência para esclarecimento maior.
Qual seria, doutor?
Requisitar ao município de Uribeca que este junte os documentos referentes à execução orçamentária de programas sociais para que posteriormente os autos sejam remetidos ao setor de perícia contábil do Ministério Público, retornando o feito após cumprimento da diligência requerida para ulterior manifestação. Achei que precisava ainda dessa diligência para que...
Quanto à informação, eu acho que poderia, doutor Paulo Lima, tem alguma objeção quanto a isso. Agora, quanto a mandar para a perícia, eu acho que o Conselho não teria essa atribuição de remeter, que teria que ser do próprio promotor. A gente concorda ou discorda com ele. Eu queria que vocês analisassem. Que na hora que o senhor está pedindo para que seja remetido, aí já está substituindo até o promotor, a não ser que ele faça ele próprio a análise, na minha opinião. Podia se requerer a diligência, não, submeter a análise.
Mas a diligência voltaria então para ele mesmo.
Para ele mesmo. Então a gente converte o 2.5 na diligência que o doutor Josenias trouxe no movimento. Ele requereu. E depois com volta ao Ministério Público, a diligência, né? A diligência requerida, ele remete, vai voltar para a promotoria de todo jeito, e ele remete para cá. Se ele sustentar as razões, nós analisamos se arquiva ou não. 2.6, apreciação, discussão e julgamento do inquérito civil PROE 16.12.01.995, relator doutor Paulo Lima, e também vista, pedido de vista do doutor Josenias França do Nascimento. É o 2.6.
É a mesma coisa. Deixa eu dar para fazer uma leitura só do voto. É pouca coisa. As folhas 176. Eu só vou ler o voto, não vou ler o relatório. Que já foi feito o relatório pelo doutor Paulo. As folhas 176. Por conduto do ofício número 1574-2014, o promotor de justiça remeteu os autos do presente inquérito civil para o promotor de justiça de Carmópolis, em razão da necessidade de se apurar a eventual prática delitiva perpetrada pelo senhor França da Silva Cruz, que declarou falsamente que não exercia função remunerada em órgão público, quando na realidade era servidor da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe. Contudo, não houve resposta por parte do promotor de justiça de Carmópolis. Em resposta à solicitação, a ACED encaminhou por intermédio do ofício número 327-2015 a cópia dos registros de ponto do servidor. Todavia, em análise ao que for acostado, nota-se que os meses de março, abril, junho, julho, agosto e setembro de 2010 encontram-se sem o devido registro do horário de entrada e saída. Nota-se ainda que durante o período compreendido entre o mês de outubro de 2010 e fevereiro de 2011, não existia compatibilidade com o horário do outro cargo que o servidor exercia, visto que, conforme registro acostado nos autos, o mesmo laborava na função de motorista das 7 horas às 13 horas, enquanto que o cargo de vigilante, seu horário era de 11 horas às 17 horas. As folhas 208 a 218. As folhas 221, o promotor de justiça solicitou à CED, por meio do ofício número 154, que encaminhasse o controle de frequência de ponto do servidor no cargo de vigilante, com relação aos meses de agosto a novembro de 2011, agosto a dezembro de 2012, janeiro a fevereiro de 2013. Destaque em que pese o entendimento do eminente conselheiro procurador de justiça, relator, reputa-se a imprescindibilidade de que a CED complemente o que fora solicitado às folhas 221, de que o promotor de justiça analise os registros de ponto no que se refere à compatibilidade de horários entre os dois cargos exercidos pelo servidor em questão. E, por fim, que haja informação acerca do encaminhamento dado ao conteúdo do ofício número 1574-2014, às folhas 176, bem como que notifique a Secretaria de Estado de Educação para que complemente o que fora solicitado. Na verdade, o que o promotor solicitou ainda não foi, não veio as informações. Aí eu estou também, havendo essa diligência, estou pedindo diligência. Para que, mais uma vez, mas é para o promotor.
Seria diligência também, né?
É, exatamente.
Então, o item 2.
Até para complementar aquilo que
perfeito, doutor. Querer, então, concordamos também, o relator concorda, na objeção, converte o julgamento de diligência no caso do item 2.6. 2.6. E o 2.7 também, aqui no caso, há um pedido de vista também, doutor José Nias, e a conselheira relatora, a doutora Ana Cristina Souza Brandi, que é o inquérito civil PROES 97-1401-0012. Ela, pela homologação, e Vossa Excelência pediu visto.
Não, novamente, estou pedindo conversa.
Diligência. Concorda, doutora? Para a gente converter diligência. Concorda, doutora? A relatora concorda. Porque depois pode ser que venha um esclarecimento maior e a gente vá uniforme na posição.
Exatamente.
Então, converte em diligência. Então, item 2.8, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquéritos civis, peças de informação, inquéritos civis, notícia de fato a seguir discriminados. Todos esses aqui da relatoria do doutor Celso Dória Leó, ele vai do 01 até o número 21, né? E todos eles pela homologação. Se algum de Vossa Excelência tem algum pedido em relação a um deles, pode se manifestar e nós retornamos. Mas todos até o 21 pela homologação. Então, submeto a apreciação de Vossa Excelência. Então, homologados por unanimidade. É um método até mais rápido que agora eu estou observando aqui, de a gente concluir os estudos, todo mundo já teve acesso, né? E fica até mais fácil de a gente trabalhar. Então, a partir do 22, nós temos a relatoria do doutor Zé Carlos e agora o conselheiro, o corregedor, na quantidade de corregedor, substituto, volta o doutor José Nias. Então, 22, homologação. 23, também homologação. 24, homologação. 25, homologação. 26, homologação. 27, homologação. 28, homologação. 29, homologação. O de número 30... pela homologação, 31 pela homologação, 32 homologação, 33 homologação, 34 homologação, 35 pela homologação, 36 homologação, 37 homologação, 38 homologação, O 39 é um pedido de conversão em diligência, submeto à apreciação, então convertemos em diligência. O 40, pela homologação, e aqui já voltamos agora ao conselheiro Dr. Josenias França do Nascimento. A partir do 40, do item 40, homologação, 41, homologação, 42, homologação, 43, também homologação, 44, homologação, 45, homologação, 46, homologação, 47, homologação, 48, homologação, 49, homologação, 50, homologação, 51, pela conversão em diligência, 52, conversão em diligência, 52, conversão em diligência. A partir do 53, nós temos os procedimentos, inquérito civil PROES 12301-0659, da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi.
Até o 101, né?
Exatamente. Então, 53, homologação, 54, pela homologação, 55, homologação, 56, homologação, 57, homologação, 58, homologação, 59, homologação, 60, 61... 62, 63, 64, 65, 66, 67, todos pela homologação, 68, 69, o 70, o 71, o 72.
O 72 é
72, pela ordem, 72, com a palavra conselheiro Dr. Josenias França do Nascimento.
Eu estou divergindo desse entendimento, porque eu tenho um entendimento divergente há muito tempo. Há um entendimento aqui de alguns promotores de que quando a reclamação diz atraso de salários de servidores públicos, quer que tenha sindicalizado ou não, alguns membros do Ministério Público entendem que o Ministério Público não tem interesse, falta legitimidade para investigar. Eu entendo de forma diversa já há algum tempo, no sentido de que eu entendo que salário é um direito fundamental, o direito que mata a fome, que sacia a fome, é um direito fundamental para mim, já que há atrasos de servidores. O Ministério Público tem sim legitimidade, porque é uma coletividade de pessoas, de trabalhadores que estão sem receber salário, e o Ministério Público diz que não tem interesse, que as pessoas vão propor as ações individualmente. Então, por conta disso, eu tenho essa posição e eu diviso nesse sentido somente.
E no meu caso, por uma questão até de coerência, como promotor, ajuizei muitas ações para bloqueio de receitas dos municípios quando havia atraso de salário, e aí eu preciso conhecer o caso com mais profundidade, eu vou pedir vista do 72. Eu faço isso porque, como promotor, eu agi sempre assim. Toda vez que havia notícia, foi assim em Estância, foi assim em Maruim, foi assim em Santa Maria, foi assim em todos os municípios que passei. Atrasava, e respeito as opiniões divergentes, mas eu vou analisar o caso concreto para saber do que se trata. Então, 73 pela homologação, 74 homologação, 75 homologação, 76 homologação, 77 homologação, 78 homologação, 79 homologação, 80 homologação, 81 homologação, 82.
Somente.
Pois não.
Pequenina a ilustre.
Qual deles, 81?
81. Se é um recurso isso aí, essa senhora é uma pessoa, era doente mental. Ela é problemática, já é cliente da corregedoria, mas eu queria saber se era um recurso, Cristina. Ou se foi. Se houve recurso da homologação.
De dores, ele. Maria Emília Nunes e Manuel Alves Messias.
Dona Maria Emília.
Solicita informações sobre ações judiciais em andamento ou arquivadas.
Se é recurso. Não, acho que não. Porque
não, foi mero arquivamento, só um pedido de informação, pelo que eu estou perguntando.
Porque não, no voto, né? Que houve uma manifestação dela depois. Não vejo, não. Deixa eu ver. Ela foi notificada. Ela fez uma... Na verdade, ela fez uma manifestação, não é um recurso, não. Era só isso que eu tinha.
Podemos seguir?
Ela é problemática.
Passamos ao item 82.
Não é recurso, não. Pode.
Inquérito civil PROEG 22140054, pelo arquivamento, ponto. Pela homologação.
Piorando.
82 pela homologação.
Agora, 83.
83.
Doutor Ronin. Com data vênia. Eu discordo que esse conselho tenha que homologar um procedimento que foi objeto de uma ação civil pública. O que é que nós estamos fazendo homologando algo que está tramitando virou uma ação civil pública e está tramitando em juízo. Nós vamos homologar procedimentos que foram arquivados e não geraram ação civil pública. Esse daqui gerou uma ação civil pública e está tramitando perante o juízo. E nós vamos homologar.
Então, se de fato foi, doutora, só para analisar isso aí, se de fato for, se de fato for isso daí, então nós temos que remeter para a promotoria de devolução nos autos. Na verdade, deveria encartar a própria ação civil pública.
Ação civil pública. E aí nós vamos homologar algo que...
É porque não houve arquivamento, né?
Não houve arquivamento.
Eu disse que eu aceito.
Espera a relatoria se manifestar.
O quer o quê?
Não, a ideia aqui é que remeta, como já tem ação civil pública, não seria o caso de arquivamento. Não conhece o arquivamento com a remessa à promotoria para que as providências de praxe.
E você tira esse pauta aí. Que é o fundamento.
Só quer retirar de pauta?
É.
Então, retirado de pauta 83. 84. Ainda da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, pela homologação, 85 homologação, 86 homologação, 87 homologação, 88 homologação, 89 homologação, 90 pela homologação, 91 pela homologação, 92 homologação, 93 homologação, 94 homologação, 95 homologação, 6 homologação, 7 homologação, 8 homologação, 9 homologação, 100 pela homologação, 101 pela homologação, 101 pela designação do novo membro. Se trata do inquérito civil PROES 2708001 de Maruim, Ministério Público Federal, município de Maruim, suposta irregularidade no concurso público realizado pela Prefeitura de Maruim.
Então, o 100, já falou do 100?
100 pela homologação. Vossa Excelência, posso retornar ele, inquérito civil PROES 15201017, com a palavra do doutor.
Eu só queria, pela ordem, fazer um questionamento no 100.
Pois não.
O 100 é o seguinte: o promotor arquivou esse procedimento porque o TCE não mandou a solicitação que Vossa Excelência pediu, dos dados de investigação. Então ele arquiva sem nenhuma solução. E o fundamento é que o TCE não encaminhou o pedido de estudo.
Vamos converter em diligência? O que é que você acha? Tem algum pedido a fazer?
Eu acho que a gente não pode homologar algo que ainda está em andamento.
Então...
Ele disse, eu estou arquivando porque o TCE não mandou, não atendeu a nossa solicitação e eu não vou ficar com isso aqui.
Complementar informações, então?
Sim, ele precisa, porque, na verdade,
eu concordo,
o TCE não encaminhou nada.
Esse.
Foi solicitado, o TCE não encaminhou nada. Então, o promotor também não conseguiu investigar nada.
Como vota, Vossa
Excelência? O TCE não mandou.
Pela conversão em diligência?
Eu acho que deveria converter.
Doutora Brandi.
Doutora Brandi.
Eu queria pegar vista, doutor.
É?
É, doutor José Nilson.
Não, eu não quero vista, eu já li, eu sou o que eu quero.
Vossa Excelência,
eu não quero vista,
porque como eu estou ainda, se não houver concordância quanto à conversão, eu vou pedir vista desse procedimento. Eu vou pedir vista, eu mesmo peço vista, doutor. É do item 100, viu? Não foi o 100? Eu peço vista, sim. Então passamos ao 101, que é a designação do novo membro, eu peço vista também.
É uma conversão em diligência que ela pede.
Qual? O 101?
Não,
então você já viu.
É uma conversão em diligência.
Para esclarecer, então concordamos com a conversão em diligência do 101.
Porque está escrito não homologado.
É, doutora, observe lá.
Observe lá depois que tem nos votos, alguns que estão acontecendo.
Inquérito civil PROE 05150114, pela homologação, 103 homologação, 104 homologação, 105 homologação, 106 homologação. E passamos agora à análise dos procedimentos do conselheiro relator, doutor Paulo Lima de Santana, a partir do 102. Então, do 102 em diante, doutor Paulo Lima de Santana, 102, 103, 104, 105, 106, 107, pela homologação, 108 homologação, 109 homologação, 110 homologação, 111 homologação, 112 homologação, 113 homologação, 114 homologação, 115 homologação, 116 homologação, 117 homologação, 118 homologação, 119 homologação, 120 homologação, assim também o 121, 122 e 123. O item 3 da pauta é comunicação de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos 02, 04, 05, 05A, 16 do Conselho Superior do Ministério Público. Datados de 21 de março de 2012, assento 13 de agosto de 14 e assento 16 de janeiro de 2015. E aí o item 1, inquérito civil PROES 27.15.01.0019, com base nos assentos 05 e 16. O item 2, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 25.15.01.003, com base nos assentos 5 e 16. O item 3, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 76.14.01.0061, com base nos assentos 5 e 16. O item 4, inquérito civil PROES 81.13.1.0038, com base no assento 16. O item 5, inquérito civil PROED 81.13.01.0105, com base no assento 15. O item 6, inquérito civil PROED 81.13.01.0091, com base no assento 16. O item 7, procedimento preparatório de inquérito civil PROED 37.15.01.0057, com base no assento 15. O item 8, inquérito civil PROED 81.13.01.0025, com base no assento 16. O item 9, inquérito civil PROED 81.13.01.0056, com base no assento 16. O item 10, inquérito civil PROED 81.13.01.0076, com base no assento 16. E o item 11, inquérito civil PROED 42.12.010294, com base no assento 16. Então, no que ocorrer não temos nada, né, meus amigos? Nada, então completamos a pauta.
Eu só quero agradecer.
Uma palavra, doutor Josenias.
Só quero agradecer a Vossa Excelência por ter em mim encaminhado um estagiário que eu estava há mais de... não tem um mês ainda não, mas umas semanas sem estagiário. Era a moça que estava lá, que era a melhor.
Ele
foi embora. Agora chegou uma outra pessoa.
Sua Excelência capacita, com certeza.
Nós vamos ter
e apenas registrar que a demora foi só da seleção. Mas,
agora, só para entender uma coisa: eu li uma portaria do contrato voluntário. Colaborador voluntário.
Colaborador voluntário.
Isso,
nós temos todas as unidades,
para implementar. Todas as unidades, nível superior, nível médio.
Nível superior, nível superior. Estamos fazendo um convênio para registrar aqui, estamos ainda com todas as universidades do Estado e a partir daí para disponibilizar. Além daqueles que nós já dispomos, né, a gente vai ter esses voluntários também para auxiliar. Além de ser um benefício para quem está estudando, também é para a pessoa que vai estar com alguém mais ajudando.
Bom dia a todos os colegas.
Obrigado,
procurador. Ele é referência a esse aspecto, quando já há alguns anos eu estive no Santa Catarina.
Perfeito.
Lá em Santa Catarina eu vi esse
serviço voluntário, Goiás também, doutor Paulo.
De outros universitários, mas só que Santa Catarina ele foi mais longe. Ele pegava assim, quem o universitário que estivesse fazendo pós-graduação em diante, ele receberia uma bolsa.
Isso.
E pagava uma quantia com direito de férias, tudo como estagiário. Só que tem o nome, eu tenho inclusive esse projeto.
Eu cheguei a conhecer também. Eu pensei em estudar também, mas no caso da gente, como demanda.
É o serviço voluntário, não.
Como demanda custo,
voluntariado, esse, não tem custo.
O de lá era diferenciado, pagava
bolsa. No caso de lá era para quem incentivar a continuação.
Era para nível superior já, para ajudar em nossa assessoria, inclusive.
E lá em Santa Catarina, assim, quem estava fazendo pós-graduação, doutorado, ficava só nos órgãos aqui.
Perfeito.
Não era com promotor, só nos órgãos.
Nós aqui pensamos, mas com a gente está em contato.
Eu trouxe essa ideia e documentado e trouxe na época para a Rochadel. Mas uma coisa ou outra.
Isso, depois, e a questão orçamentária também, no momento. Nos
eu
impede.
Eu achei que barateava na época.
O serviço voluntário eu acho interessante, porque nós já usamos nas entidades civis religiosas.
No passado,
senhora.
O projeto
que eu trouxe, achei muito interessante o que Santa Catarina.
Então encerrada a reunião.